Livro de Gênesis, esse é fácil de achar, né? É o primeiro. Vai ser o versículo primeiro e o versículo segundo. No 24, eu vou ler alguns versículos, saltando alguns no decorrer do capítulo. Todos acharam? Diz assim o livro de Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostraria, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Lá no 24, no mesmo livro, Abraão já está velho, né? Bem velho já, no finalzinho da sua jornada, né? E diz assim, capítulo 24, verso 1, até o 6. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, do meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? A esta terra. Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Feche teus olhos e oremos. Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória, Deus deste lugar, Deus de nossas vidas, Senhor, Deus das nossas histórias, ó Pai, Deus da nossa jornada neste mundo, aleluia. Pai amado e Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, exaltamos, ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Já tributamos a Ti, Senhor, também com as ofertas, com os dízimos, ó Pai, entregando, ó Pai, em conformidade à Tua palavra, com alegria e bom grado. E neste momento, ó Pai, nós queremos, ó Pai, também ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no coração de cada um de nós, Senhor, nesta hora. Pai querido e Pai eterno, que o Teu Santo Espírito possa fluir, Senhor, que a Tua palavra possa fluir nos corações, ó Pai querido e Pai eterno, que o inimigo não venha roubar, Senhor, a semente, que nenhuma distração, Senhor, que nada, Senhor, nenhum roubo da mente, Senhor, que venha, Senhor, porventura nesta noite tentar contra os Teus filhos, ó Pai, porque aqui estamos em Teu nome reunidos, Senhor, e por isso, ó Pai, nós Te pedimos, ó Pai, porque cada um, ó Pai, eu creio, sairá daqui, Senhor, diferente do que entraste neste lugar, Senhor, com mais fé, Senhor, com mais confiança, Senhor, com mais certeza, Pai amado e Pai querido, porque a Tua palavra ela liberta, a Tua palavra é transformadora, Senhor. Por isso, ó Pai, usa minha vida, Senhor, para falar com a Tua igreja. Assim que eu oro, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, a história de Abraão, Saraí, deve ser de conhecimento de todos. São textos que são de grande, né, grandes vezes, né, muitas vezes lido, ministrado, explanado. E eu tentei, né, olhar no espaço de tempo desde Noé, passando pelo filho de Noé, acho que foi Terá, como é o nome? Que gerou Abrão. Não, foi. Ah, Noé gerou Sem. Isso. Sem, Cã e Jafé. E nesses três filhos foram gerados outros filhos. E Teá foi gerado da linhagem de Sem. E Terá gerou Abrão. Abrão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Muitos de nós ouvimos pai de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus tinha uma promessa, né? Como todos nós aqui, creio, conhece. E Deus, irmãos, eu estava olhando para essa passagem quando o foco principal, nós vamos lá no 24. Quando Abraão, ele chama o teu servo mais antigo de sua casa e dá uma grande incumbência. De chamar, de buscar, de separar uma mulher para o seu filho. Porque tinha uma promessa. O que nós lemos aqui no capítulo 12, no versículo 2: far-te-ei uma grande nação. Deus, irmãos, ele olha na totalidade. Deus olha no começo, no meio, do fim de todos os nossos projetos. Todos nós temos planos. Deus tem, cada um de nós tem um plano nesse mundo. Nada pode ser por acaso, nada pode ser escolhido de qualquer maneira, nada pode ser dado um jeito para que as coisas venham a acontecer. Assim como Sara, gerando Ismael através da sua escrava, e não era aquilo que Deus tinha no seu projeto. Deus não aceita que nós ajudemos, quer dizer, atrapalhemos, como o pastor diz. Nós somos expertos em atrapalhar Deus. E muitas vezes nós queremos abreviar a nossa jornada. Às vezes nós queremos abreviar o propósito de Deus para que cheguemos no final, né? Uma vez eu estava vendo um filme, ai, estava ficando chato aquele filme já. Aí você pega o controle e dá uma passada, né? Aí eu não estou entendendo. Aí eu tive que voltar. Tudo tem um motivo ali, né? Era uma sequência. Aí eu, quando fui pulando de 2, 4 vezes, né, passou partes que me atrapalhou no entendimento do filme. Eu tive que voltar. Falei, ai. E a nossa vida é a mesma coisa. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Damos um... eu esqueci o nome agora. Para adiantar ou avançar 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes que tem essa opção. E nós perdemos a meada. E Deus faz nós voltarmos. E muitas vezes o nosso retorno, ele vai gerar o quê? Aprendizado. E vai gerar o quê? A termos paciência, a termos fé, mais fé, porque demonstrou que você não tinha fé. E Abraão, ele fala assim para o servo dele: você vai, porque o meu filho não pode se casar com uma mulher cananeia, porque não fazia parte da sequência do propósito de Deus. E o servo dele fala: mas se eu for lá na terra da onde você veio, e se a pessoa não quiser vir, eu levo o teu filho lá? Não, você não vai levar meu filho lá. E nós vamos ver mais na frente. Porque a promessa era para avançar. Quando eu leio aqui o capítulo 12, ora, o Senhor disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Saia, saia e saia, tira os vínculos, avance. E muitas vezes nós retrocedemos nos projetos, nos planos que Deus tem para nós. Porque aqui o servo de Abraão, ele foi conforme Abraão, seu senhor, lhe ordenou. Preparou os camelos, preparou todo o aparato, muitas coisas, e ele foi na sua jornada. Nós não podemos estar na jornada de qualquer jeito. O servo de Abraão não pegou um camelo, subiu em cima e foi embora. Não, era uma jornada longa. precisava de equipamentos, precisava de subsídios para que ele chegasse no seu destino. E quantos de nós estamos no meio da jornada despreparados? Quantos de nós está no meio da jornada sem buscar, sem orar, sem vigiar, sem estar ali diante do Senhor? E no meio da jornada nós vamos enfrentar fortes chuvas, fortes ventos, tempestades. E como nós vamos nos portar diante das adversidades que nós vamos enfrentar no meio do caminho? E muitas vezes o cristão, ele é pego numa situação dessa e fala: Senhor, como o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Irmãos, as adversidades acontecem. O que não pode acontecer é sermos pegos de desprevenidos. Porque o inimigo, ele ama pegar o cristão desprevenido. Por quê? Porque o choque é forte. Muitas vezes o cristão, ele está buscando o Senhor. Aí o inimigo dá um time, né? Dá uma pausa. Aí o cristão está buscando, aí vê que está tudo começando a ficar bom, está tudo nos conformes. Aí ele começa a diminuir a busca, né? Porque está tudo certo, né? Para que buscar tanto? Está tudo certo. Aí vai diminuindo a velocidade, vai tirando o pé do acelerador. Até quando o cristão, ele fica assim, né? Está tudo bem, estou num bom emprego, minha família está abençoada, tenho um bom cargo na igreja, está tudo na conformidade. E aí o inimigo vem e pega em cheio. Irmãos, Deus tem propósitos. Nós não podemos se utilizar de ferramentas, não podemos se utilizar de qualquer coisa para fazer cumprir o seu propósito. Não podia ser qualquer mulher. Não podia ser qualquer... Não podia. Tinha que ser uma mulher da sua família, da família dele. Uma mulher que não era cananeia, que não tinha práticas diferentes daquela ao qual ele seguia. Irmãos, quantas vezes nós queremos mesclar o santo com o profano, aquilo que agrada a Deus com aquilo que desagrada a Deus? Queremos fazer o quê? Algo que seja confortável para você e confortável para Deus. E diz aqui o texto, nós vamos seguir no 24, no 15. E sucedeu que, antes de ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre os ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu fonte, e encheu o cântaro e subiu. Aqui diz a qualidade daquilo que se devia ter. Uma mulher formosa, virgem, a quem varão não havia conhecido. Irmãos, nós não podemos usar o genérico com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá o de melhor para nós. Muitas vezes você está buscando na caminhada e você não está encontrando, você não está chegando. E aí nós fazemos o quê? Pegamos dos atalhos, como eu disse. E os atalhos nos levam a caminhos diferentes. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor nos diz. Aí eu lembrei da passagem de Jonas, né? Quando Deus manda ele para um lado e ele não vai, ele vai para outro. Mas Deus fala: você vai para onde eu quero. O que que Deus fez? Eis que ele foi engolido por um grande peixe, uma baleia, creio eu, ao qual ali ele teve que descer. Depois foi cuspido na praia, próximo do destino ao qual ele deveria ter ido desde o princípio. O inimigo, ele fala para nós que não tem necessidade de tanto esforço, que não tem necessidade de tanto empenho. Você é uma pessoa que tem grandes atividades nesse mundo. Você estuda, você trabalha,
você é casado, tem filhos, tem esposa, a esposa tem marido, você participa não sei do que, você estuda, você tem muitas atividades. E Deus vai entender que você tem elas, então você não precisa estar ali de dia e de noite. Mentira do diabo, irmãos. Como o pastor disse, se Deus confiou a você o trabalho, o estudo, a igreja, a família, é porque você tem condições de dar conta de todas elas. Mas é que tem que ter o quê? Esforço. E hoje o que o mundo prega? Não precisa de esforço. Vai de qualquer jeito. Se não tem um, põe outro. Às vezes em casa, né? Quando eu conserto alguma coisa, né? Que é raro. Aí você está lá tentando. Por exemplo, você tem que apertar um parafuso. Aí você, cadê a caixa de ferramenta? Aí não acha. O que você pega para apertar o parafuso? Como é que é? É uma ferramenta adequada para apertar o parafuso? Não é. E aí você fica lá apertando e não consegue. Aí você fica nervoso, né? Porque não está conseguindo. E ainda você fica nervoso. Nós fazemos assim. Nós agimos muitas vezes em desacordo com aquilo que Deus ordena, e as coisas não acontecem conforme deveria acontecer, e ainda ficamos bravos com Deus. Damos nosso jeito, e aí não acontece conforme Deus falou lá no passado, como falou lá no capítulo 15, o homem que se rebela contra Deus. Não, irmãos, a obediência é a chave da nossa vitória. Aquele homem foi obediente à ordem de Abraão. Abraão foi obediente às ordens que Deus tinha passado para ele. Uma ordem cumprida, outra ordem, uma na sequência da outra, para que aquilo que Deus disse se cumprisse. Depende de nós. Aonde nós estamos na jornada? Naquilo que Deus deseja ou naquilo que nós desejamos? Como você se portado diante de Deus daquilo que Ele tem? Conforme você deseja ou conforme Deus deseja? Irmãos, se você se portar como você quer, você vai sair do caminho. Se você se portar como Deus ordenou, você vai chegar no fim daquilo que Deus lhe prometeu. Todos nós aqui temos promessas, irmãos. Mas nós não podemos abreviá-las, usar atalhos, usar meios que não agradam a Deus, usar meios que vão contra a palavra de Deus. É igual o pastor uma vez falou, né? Se a pessoa assalta um banco, vai dar uma oferta de R$1 milhão. É válido ou não é? Deus vai aceitar ou não vai? Não. O dinheiro foi fruto de um roubo. Hã? Não serve. Vamos supor que se a igreja estivesse passando grandes necessidades, a tentação, né? Não tem problema, vamos receber, vamos consagrar, está tudo certo. Não serve, irmãos. Devemos olhar para nós e refletirmos como nós estamos na jornada. E diz assim, continuando. E aí ele encontra com ela, ela dá de beber. E aí ele pergunta quem ela é. Aí ela fala conforme Abraão tinha dito para ele. E aí ela leva ele até a sua casa. E aí ele tem um encontro com seus familiares. E aí diz assim no 33: depois puseram de comer diante dele, do servo, né, de Abraão. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhe tudo quanto tem. Irmãos, aqui fala: o Senhor
engrandeceu Abraão, conforme o capítulo 15. Então as coisas de Deus não fogem do propósito, irmãos. Aqui não está. E Abraão foi abençoado parcialmente, um pouquinho, um quarto daquilo que Deus disse. Foi engrandecido conforme Deus havia dito. Você quer que aquilo que o Senhor disse para você se cumpra na totalidade? Seja obediente ao Senhor. E obedecer ao Senhor é virar as costas para o diabo. E virar as costas para o diabo, irmão, imagina você estar falando com alguém, está conversando com o pastor, e de repente ele vira as costas para mim e começa a falar com a Rosana. Eu vou ficar muito bravo. Eu vou fazer educação. Não é? É assim. Quando você se volta para Deus, você vira as costas para o diabo. E o diabo não aceita. Ele vai tentar, como a Bíblia diz, matar, roubar e destruir. Mas nós temos o Senhor, aquele que nos garante tudo aquilo que está na tua palavra. Abraão tinha o Senhor, o Deus de Israel, que garantia toda a promessa a qual ele tinha dito a ele, irmãos. Qual foi o papel dele? Ser um servo fiel, um servo que buscava, um servo que estava ali diante de Deus, para que as promessas de Deus fossem derramadas, fossem despejadas, fossem lançadas sobre a vida dele. Nós vemos na Bíblia quantos textos falam de Abraão. De tão grande foi as bênçãos que o Senhor deu para ele. O Senhor deseja que a igreja dele desperte. Desperte. É como você, irmão, está cansado. Você precisa lavar o rosto para continuar a jornada. Você precisa falar: Senhor, eu estou com dificuldade. Eu tenho andado por caminho ao qual não é aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Mas hoje que vem acessar o avanço do inimigo sobre a minha vida, sobre aquilo que o Senhor tem prometido para mim. Irmãos, imagina um inimigo com um rolo compressor, e ele avança sobre aqueles que não estão realizando aquilo que Deus manda, e ele vai matando aos poucos. Não é? De uma vez. É aos poucos. Às vezes as pessoas estão na igreja, aí você fala: mas é, irmão, as pessoas estão na igreja, como diz o pastor, né? A Ariel acende, né? Todo mundo está no caminho, mas ninguém sabe que caminho está, em que maneira está, como está. Às vezes o irmão está na igreja, não aqui, em todo lugar, mas está quase sucumbindo. Ele está aqui só o físico, porque o espiritual está quase morrendo. Irmãos, precisamos despertar. Despertar e olharmos para o GPS do Senhor. Falar: Senhor, aonde eu estou? E voltar. Porque hoje nós temos a oportunidade de voltar. Nós estamos aqui porque nós temos a oportunidade dada por Deus. E precisamos fazer valer essa oportunidade. Porque hoje estamos aqui, agora, daqui uma hora, não sei onde nós vamos estar. Por isso, nós devemos fazer conforme Deus mandou. Sara tentou dar um jeito, Deus reprovou. Não era para ter um filho? Ela deu um filho, mas não era desse jeito. Era um filho dela com Abraão. Irmãos, mas era um filho para dar continuidade na genealogia, né? Não, mas não era assim. Deus não aceita fora daquilo que ele estabeleceu. Não adianta. Quantas vezes o povo de Israel quis fazer aquilo que lhe agradava, como queria, e Deus falou: não, não serve. Vamos aprender, vamos para o deserto, vamos para o cativeiro. Irmãos, nós não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo do Senhor, aquele que consola, aquele que instrui, aquele que nos faz lembrar da palavra do Senhor, aquele ao qual que nós oramos, no momento que nós oramos, nós somos apresentados diante de Deus. Nós temos todas as ferramentas para avançar nos projetos de Deus. Olhe para a cruz. Eu lembro uma vez que eu fui num retiro, e tinha um pastor, não lembro o nome dele, e é sobre arrependimento, né? A palestra, né? Tinha uma cruz. E ele, acho que de minuto em minuto, falava. Ele pregando,
irmãos, enfático, né, com uma voz: olhe para a cruz, olhe para a cruz. Você não pode tirar os olhos da cruz, porque quando nós estamos olhando para a cruz, nós estamos indo para a direção certa. A hora que nós abaixamos os olhos, nós podemos ir para qualquer lado, e muitas vezes nós podemos ter consequências duras. Às vezes temos consequências que vão durar a vida inteira. E Abraão, continuando aqui, diz assim: então ele foi na casa dos pais, falou daquilo que o Senhor fez, e ele diz lá no 40: e ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará, né? O Senhor, Abraão falando, porque ele fala assim, mas a mulher não quer vir, né? Se tiver algum problema, ele fala: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa do meu pai, a cuja presença tenho andado. Cuja presença que eu tenho andado? Será que nós possamos usar esse versículo e falar como Abraão falou? Falando: vá, porque cuja presença do Senhor que eu tenho andado, ele vai enviar o seu anjo e prosperará o teu caminho. Quando nós temos dificuldades, quando nós temos adversidades, será que nós podemos tomar desta forma e falar como Abraão? Irmão, a nossa vida cristã, ela é construída, né, ao seu amadurecimento, cada dia, a cada momento. O vaso na mão do oleiro, o vaso está lá, nós estamos na mão do oleiro, ele está lá e está modelando. Tem uns que estão ficando bonito, estão ficando muito bonito, tem uns que estão começando a ficar meio estranho, aí volta a fazer o barro, o vaso. Nós somos como ouro, coloca no fogo para ser purificado, mas ele tira no momento certo e coloca na água para dar o refrigério. Irmãos, Deus sabe de tudo. Sabe até onde nós podemos ir, onde nós vamos aguentar. Nós precisamos é ter fé. Nós temos que confiar. Nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Não acreditar parcialmente, ou acreditar porque todo mundo acredita, porque eu estou na igreja onde todo mundo acredita, vou acreditar também. Tem que ser vida através de nós. Nós temos que todos um dia fazer uma reflexão e olharmos o papel que nós temos feito no meio ao qual estamos inseridos. E hoje nós vemos a igreja. Eu sou jovem, né? Eu olho para 10 anos atrás, vai, 15 anos, vai. É diferente as coisas. Quando eu ia na igreja com 10 anos, na Assembleia de Deus, no Ministério Madureira, hoje, até mesmo lá, parece que é outra igreja. No tão curto espaço de tempo. E a tendência é as coisas ficar mais abreviadas. Como vamos suportar as mudanças? Permanecendo nos propósitos de Deus. E diz o texto: e aqui. E aí diz o texto que eles vão falar com Rebeca, e Rebeca aceita a ir com ele. Eu vou. Aí o pai abençoa a Rebeca, abençoa na sua ida para aquela terra, e abençoa que ela seja mulher, que seja multiplicadora. Está tudo, tá vendo? Está tudo. Tudo se encaixa. E diz lá no 62, no grande encontro, né? Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lahai, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sob a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu.
E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe, porque ela tinha morrido já, Sara. Irmãos, tudo como tinha sido planejado. E aí, de Abraão, de Isaac, veio Jacó. Não veio outra coisa. Veio a sequência. Não tem como vir uma outra sequência se você está sendo obediente ao Senhor. Se você tem sido obediente ao Senhor, é a sequência, é a bênção. Se você tem sido o quê? Desobediente, a sequência não é a bênção. Para que nós possamos ter a sequência abençoada, temos que ser obedientes. Obedeça ao Senhor. Não é fácil, irmãos, porque nós estamos num mundo ao qual está cheio de pratos, postos, para que possamos nos fartar e na sequência morrer, né? Mas o melhor é o manjar de Deus. O melhor é o pão que o Senhor manda, é o maná do Senhor. O povo lá na jornada falava: quer comer esse pão? Lá eu comia carne. Vim aqui para comer pão? Ô Moisés, conversa essa. Tudo que o Senhor dá é o melhor. O parâmetro do mundo não serve para dizer aquilo que é melhor ou não de Deus. E muitas vezes nós olhamos para o mundo para ver se aquilo que Deus tem dado tem sido bom. Olhamos para, com os olhos do mundo, para ver se aquilo que Deus tem oferecido tem sido bom para você e para mim. Não serve o olhar do mundo. É o contrário. Pela Bíblia nós vamos ver se aquilo que está na nossa frente é de Deus ou não é. Se for, amém. Se não for, nós rejeitamos. É engraçado, porque as pessoas cristãs, né, evangélicas, quando está no meio daqueles que não são, e aí as conversas rolam, né, sobre vários assuntos. E aí a pessoa ouve do ímpio que está próspera, que está assim, que está assado, que está não sei o quê. Aí a pessoa fica: é, Senhor, estou nessa luta, estou nessa jornada, parece que quanto mais eu oro, piora. O Senhor deve falar: não quero ouvir esse absurdo que você está me falando. Você é maluco, você não sabe o que está falando. Porque o que eu dou é o melhor. Nós temos que nos satisfazer daquilo que Deus dá, não daquilo que o mundo dá. A Bíblia não fala que a paz que o Senhor nos dá, o mundo não pode dar. Tudo aquilo que Deus nos dá, o mundo não pode dar. É engraçado que o pastor falou, acho que foi domingo. Eu estava aqui? Ah, estava aqui. Que ele comprou o carro. Não foi domingo que o senhor falou do carro? Ele ficou um tempo esperando. O carro, de que concessionária, de que marca que é mesmo? Honda. Qualquer Honda, né? Qualquer Honda. Não é qualquer Honda, né? Por que o senhor esperou? Não é só já pegar o Honda lá? É dessa cor. Mas não era assim, né? É, que conversa é essa, Valinés? Tem mais de 100 rondas lá da mesma cor. Só chegar lá e pegar e sair. Mas não era qualquer um ali que ia ser o melhor de Deus. Mas não era simples, só chegar lá. Ah, eu quero esse. Tô com o dinheiro aqui, né? Tô com o dinheiro aqui. Qualquer um serve aqui. É o que eu quero. Mas é o que Deus quer. E essa é a dificuldade do cristão hoje, de aceitar aquilo que Deus quer. Isaac aceitou, Rebeca aceitou aquilo que Deus quis, e a bênção veio sobre a vida deles. E como é difícil o homem cristão hoje, a mulher cristã, aceitar aquilo que Deus quer. Num primeiro momento, às vezes não é aquilo que você olha e fala assim: Senhor, mas eu pedi um, veio o outro. Mas olha aquilo que Deus tem no propósito. Diz que tinha que ser uma mulher que não era cananeia, uma mulher formosa, uma mulher ali. E foi assim. Podia ter sido uma mulher formosa, sem ter deitado com nenhum homem, e cananeia, não podia?
Não, não podia. Tinha que ser uma mulher da família dele, virgem, conforme o Senhor disse. Então era isso que eu queria ministrar para os irmãos. Que nós devemos estar diante do Senhor. Nos atentarmos, se na jornada nós temos sido displicentes, temos perdido o foco, temos desviado nosso olhar da cruz para aquilo que o mundo tem oferecido, porque nem tudo que brilha, ouro é. Né? Nem tudo que reflete o brilho de ouro, é ouro. Hoje em dia tem muita gente que usa bijuteria, né? Dourada. De longe pode ser ouro. Mas não quer dizer que é. Quando você vai saber que é ouro? Joga lá no fogo. Vamos ver o que vai acontecer. E assim vai acontecer no grande dia, né? Do joio e do trigo. Que vai ser separado. Então, era isso que eu queria que os irmãos ouvissem nessa noite. Ficasse de pé para nós orarmos. Olhe para você, né? Olhe para a sua vida. Como exemplo aqui, né? Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa. Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que vieram na descendência. Como foi? Foi de qualquer jeito? De qualquer forma? Qualquer coisa servia? Não. O que que servia? Aquilo que Deus havia dito. Para que a bênção fosse completa. Se sem obediência, não há bênçãos. Não é fácil, mas temos um Senhor que nos garante. E ontem eu li aqui na igreja, antes de nós orarmos, o Salmo 27. E o Salmo 27 diz assim. O salmista Davi, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Por isso nós avançamos. Por isso você avança, irmão. Porque o Senhor é a força da nossa vida. Não temos a quem temer, não temos a quem nos curvar, se não for diante do Senhor, porque é Ele que garante.